Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Ela olhou-me sem responder. Eu multipliquei as frases idiotas. Cheguei mesmo a dar explicações de coisas que ela não perguntara. No inverno, a Tijuca só para doentes. Eu estou cá por doença. Não pareço, pois tenho mesmo varias. Primeira gordura. Faz-lhe mal. Principalmente a neurastenia, que é a minha segunda enfermidade. Ela agitava a sombrinha impaciente.
E de...
Diz-me que horas são. Incompreendi.
Era o momento de dar uma lição, agora que a forçar a ver-me.
As horas que Vossa Excelência quer. A me julgue, entretanto, erradamente. Sou um cavalheiro. Não pensava abusar falando-lhe. As ordens, excelentíssima. Curvei-me e continuei a andar. Ela ficara meio espantada. Eu caminhava radiante. Por uma linda desconhecida, pto, estava acabado. Não me preocuparia mais com a desatenção do par. Poderia vê-los aos beijos e não me aborreceria. Mas como na tarde do mesmo dia encontrasse abraçados, perdi a cabeça, certo de que era um acinte pessoal, uma troça ao meu exílio. Bem posso dizer que não saí da estrada, enquanto a não veio surgir só no dia seguinte. Ela, aliás, parecera ter mudado. Sorri mais de uma explicação e, Maia, foi ela quem falou. Esperava. Como se chama o senhor? Justino Pereira. Tenho pedir desculpas. Ao contrário, senhor Justino Pereira, fiquei ontem certa de que é um gentleman. O qualificativo em inglês inclinou-me lisonjeado. Tanto que o esperava para pedir-lhe um obséquio. Vossa Excelência manda. Ah, vou falar com franqueza sem vaidade. Não veja nas minhas palavras senão necessidade urgente.
Ouça!
O senhor Justino Pereira, desde que apareceu, vejo tentar chamar minha atenção. Não coisas que as mulheres veem mesmo quando não olham. A sua irritação cresce e ontem começou a explodir. Ora, tenho a certeza que terminaremos esse mal-estar sem motivo. Não tenho perfeitos de uma menor antipatia. Se ria interessante se podessemos conversar. Há, porém, motivos especiais que me inibem relações. O senhor cura as suas doenças. Eu estou também curando as minhas, convalescendo de um grave mal. Aquele que me salvou ama-me, e anteiro. Ama-me e tem um louco ciúme, com razão e sem razão. A sua insistência, percebida por ele, far-me a sofrer muito. É, eu não posso mais sofrer. Ela dissera aquilo com tal dor que balbuciei. Ué, minha senhora. Teria recomeçar o impossível. Vei que felizmente não é um amoroso. Os amorosos não se convencem. Eis porque vim pedir-lhe que seja amigo de uma desconhecida, não insistindo em falar-me. Talvez pareça-lhe imprevisantar. Seria impossível, entretanto, contar-lhe os motivos que me forçam a falar assim. Senhor Justino Pereira, conto com a sua palavra, tomei um grande aéa. Será obedecida? E voltei ao hotel assim. Estávamos em pleno drama. Aquela criatura na Tijuca durante o inverno guardada um homem ciumento que a salvara de coisas atrozes. O misterio ao mesmo tempo a franqueza imprevista com que uma linda descerou em funda ela confessar Sara ter preparado em mim. Apenas a imaginação das mulheres é capaz de inventar os maiores dramas. Eu devia oscilar entre acreditar e duvidar. Mas acreditar e mais duvidar de que, ou, seria pouco masculino não esclarecer os fatos. Nessa exaustiva meditação, ao entrar num dos salões do hotel, o salão do gerente esbarrei, positivamente esbarrei com o Rodolfo Paixão, grande figura da seta indígena, comerciante durante o dia, elegante o resto do tempo, sempre atrapalhado com mil conquistas e sabendo e querendo saber a vida de todo mundo. Tose? Eu é que pergunto o que vens cá fazer? Paixão sorriu. Curar-te. Não há quem não indague de ti o inverno tem estado escandaloso. Vais trazer o escândalo até a montanha. Não faz o mesmo. Mas, criatura de Deus, estou cá por doença.
Oh!
Várias doenças, diatese gordurosa, neurastenia. Deves andar aborrecido. Não faço no deserto o que tu fazes na cidade. Interesso-me pela vida dos outros. Ainda agora há por cá um grande amor nascido lá embaixo há 4 meses, e tu não sabes.
O homem Ciro. Não digas mais.
Gripas o caso. Anteiro é sócio de uma casa de couros como os Gomes de Ferreira. Abandonou a família por causa dessa mulher, que aliás não conheço. Sei só que é casada, reincidente no adultério.
Íntima!
Com que entusiasmo dizes isso? Depois Paixão consultou o relógio, deu-me 2 dedos e partiu.
de modo que fique com outras ideias. Um pouco contraditórias, aliás. Queria voltar à vida ativa das festas e sentia-me deslocado, tinha ímpetos de pedir a conta, e julgava-me destinado a nunca mais deixar aquela detestável casa dos hóspedes. Julgava-me idiota e ao mesmo tempo escolhido pelo destino para certo ar a conhecimento com os amorreis dianteiro da casa Gomes e Ferreira. Neu. Falta do que fazer, talvez. E o incrível é que fiquei esse estado de angustiosa, indecisão 48 horas. Ao cabo desse tempo lembrei-me de fazer exercício, Isaí. Estava o dia nublado, eram 2 da tarde. Ninguém pela estrada. Não pensava encontrá-la e os meus passos corriam para o cottage da descida da Gávea. Qualquer coisa dentro em mim afirmava que eu iria acabar a aventura. Há desses instintos, dessas certezas. De repente, numa das voltas da estrada, os meus olhos viram embaixo a subir ao meu encontro a linda criatura de vestido branco e um homem baixo que com ela falava. O homem não era inteiro, mas a cena não parecia de amor. Ela subia nervosa, discutindo. Saltei da estrada para uns matos marginais. Podia ser indecente o procedimento. Felizmente os homens de sociedade têm desculpas. De qualquer forma, eu afrontava sem utilidade o ridículo. As vozes aproximavam-se. Não tive tempo de discutir mentalmente o meu próprio ato. Vi a linda da criatura parar o ofegante de homencinho e picado de bexiga. Vamos saber, que queres? Sou muito desgraçado. Não posso viver sem o teu amor. Quero a tua companhia. Tu. Por que não? Foi para a cadeia, certo de que me estimavas. Saí para os teus braços.
Tu? Sim, por que fugisse, filho?
Esqueces que eu sou viúvo. Não conto isso. Não continues. Arranjaste outro então, mas eu é que não te largo. Miserável. Custou para descobrir o paradeiro. Temos de nos juntar de novo. Estou sem emprego. Preciso de dinheiro.
Canalha.
Se grites, faço encandá-lo. Já não tenho o que pedir.
Isso, mas é uma menina.
Viu agarrá-la pelo braço. Perdi a cabeça. Saltei na estrada até teatralmente berrando. Que faz o senhor? O homencinho recuou. Ela, livida, encostou-se a um tronco da arvore, aos soluços. Minha senhora, não chore. Estou aqui para defendê-la. O homencinho sorriu, limpou o lábio fino com o lenço e disse, friamente. Pesner engana-se. Esta senhora é minha mulher. E o senhor é um bandido que vai deixá-la já. Couvi as suas palavras. Suma a sua chama a polícia. A esta última palavra, o sujeito endireitou-se, olhou-me como a avaliar a minha decisão. Depois tornou ao sorriso cínico e dando de ombros a ela. Não creias que te esqueço. Hás de ter breve notícias minhas. Ah, Télogo. E continuou a subir a estrada só. Em pouco perdia-se no alto com o passo regular de quem passeia. Então voltotei-me à linda gatura.
Eu só aluçava baixinho.
Quavar? Por quem é? Não se neve mais. Acabou. Volte para sua casa e melhor. Eu ficarei veijando. Já agora perde a minha tranquilidade. Ele voltará. Ele quer dinheiro. Teve um arranco. Não quero que pense de mim o que eu não sou. Devo contar-lhe tudo. Contar-lhe o que ainda não contei a ninguém. O senhor é um imen generoso.
Correrá.
Será para outra vez. Ah, tenha piedade. E preciso que alguém me absolva no horror desta vida. Esse miserável é meu marido. Casei-me aos 18 anos. Tenho 22. Não amava. Casei porque era um rapaz bem empregado. Mas 6 meses depois, ele passou ávido das orgias e das tavolagens, abandonando-me. Resisti a todos os desastres. Resisti à penúria e à fome. Há 1 ano e meio, já sem motivo senão para desprezá-lo, soube que o tinham prendido como falsificador de firmas. Fiquei como doida. Corri à polícia.